11 minutos, sua conexão com o mundo dos esportes.
E o 11 minutos pede passagem para homenagear mais um dos grandes nomes da narração do rádio e da TV do futebol brasileiro. O homenageado de hoje não escondia que era flamenguista roxo e por mais de 40 anos prendeu a atenção dos torcedores nos jogos que narrou pelas rádios Nacional, Globo e Tupi. Estamos falando de Jorge Cury, mineiro de Caxambu e que morreu aos 65 anos num acidente de carro em 1985. Dá-lhe, garoto! Era um dos bordões de Jorge Cury quando um craque fazia uma bela jogada. Outro bordão era passa de passagem, sempre que o grande Cury via um jogador driblar e deixar na saudade o seu marcador. Mas daqui a pouco vamos falar mais de Jorge Cury. E agora, a anos-luz da categoria do grande narrador, eu anuncio os escalados de hoje do 11 Minutos. Na defesa, quem segura a onda e não dá moleza para os atacantes é a nossa dupla de produtoras, a botafoguense Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vinda de volta aqui ao 11 Minutos. Kellen está meio assim para baixo com o Botafogo, mas vai dar certo. Querendo que venha, o Botafogo vai conseguir subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E também quem faz dupla com a Kellen é a Samara Sadek, que é vascaína de família. Não sei o que significa isso, vascaína de família, mas enfim, a Samara vascaína comemorando a subida do Vasco para a Série A do Brasileirão. Então, Kellen e Samara, mais uma vez, bom dia para vocês. A Kellen e a Samara recuperam a bola e passam para o meio-campo. E é na meia cancha que encontramos a palmeirense aliviada, Isaura Oliveira, responsável pelos trabalhos técnicos e que faz a articulação das jogadas. A Isaura passa pelo marcador, abre os microfones e abastece os atacantes. E a nossa dupla de ataque é rubro-negra. Na ponta direita, aqui o torcedor do esporte, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E na ponta da linha, o flamenguista rubro-negro, Pedro Henrique Costa. Pedro, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, pessoal do 11 Minutos e ouvinte da Rádio Senado.
Bem, 2014 foi ano de Copa do Mundo. Até hoje dá calafrios lembrar do 7-1 do Brasil contra a Alemanha. E muito se discutiu aqui no Senado sobre o empurrão que o Mundial iria dar ao setor de turismo no Brasil.
Só que 2014 está acabando e o número de turistas continua baixo, apesar dos gastos com a Copa do Mundo.
Foi o que afirmou a senadora Lidse da Mata, do PSB da Bahia, em relatório apresentado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
No texto que analisa as políticas públicas para o turismo, a senadora aponta que não foi concluída nenhuma obra de melhoria prevista no Plano Brasileiro para o setor.
O resultado, segundo o Lidse da Mata, é que o Brasil avançou menos do que países como Chile e Peru. A vinda de turistas estrangeiros não cresce e cada vez mais brasileiros procuram destinos internacionais.
O número de chegadas de turistas ao Brasil é de pouco mais de 0,5% em relação a todo o fluxo mundial. E em termos absolutos, tem se estagnado ao redor de 6 milhões de turistas internacionais.
Pedro Henrique Costa, muito se falava quando o Brasil estava organizando a Copa do Mundo, nos preparativos, que a Copa seria o empurrão que faltava para o turismo finalmente deslanchar no Brasil, mas parece que até agora a coisa não andou.
É, Adriana, eu acho, é meio complicado, porque a gente sabe que o Brasil, apesar de ter muitas belezas naturais, dizem que tem um povo acolhedor e tudo, mas sem estrutura, sem um preparo muito grande, você não consegue implementar uma política de turismo assim, que receba bem o visitante, né? Então, nem o próprio visitante que viaja, que é o próprio brasileiro que viaja dentro do território, e nem quem vem de fora. Então, assim, tem várias questões que ficam por se fazer ainda. Eu acho que a Copa do Mundo foi um cartão, mas a continuidade é um pouco cedo ainda, né, para saber. Mas eu acho que vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, porque só estrutura voltada para o esporte, por exemplo, eu não sei se vai adiantar alguma coisa para o turismo, porque a gente precisa de mobilidade urbana, a gente precisa de estrutura no comércio, de pessoas preparadas para atender, né? E isso tudo a gente viu que até na Copa tivemos muito problema com isso. Fora violência, fora outros problemas, né, do dia a dia que a gente sempre enfrenta por aqui.
Bem, esse relatório da senadora Lídice da Mata deve ser votado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo na próxima quarta-feira. E, Gesiel, a senadora Lídice da Mata constatou um dado interessante. Mais brasileiros procuram destinos internacionais porque, muitas vezes, é mais caro um pacote para Foz do Iguaçu do que para Miami.
É verdade. O turismo no Brasil enfrenta alguns percalços e alguns gargalhos. Eu diria que a favor do Brasil e do turismo no nosso país, existe a questão do povo, realmente, e a Copa do Mundo comprovou isso. A imprensa internacional que cobriu a Copa do Mundo fez questão de destacar que o povo brasileiro é um povo muito amistoso, acolhedor e que recebe muito bem. Esse é um ponto a favor do turismo no Brasil. Agora, existem alguns fatores que realmente derrubam todo e qualquer acolhimento que o turista possa ter com relação aos nativos, é que o Brasil é um país caro. Na Copa do Mundo também ficou muito evidenciado. Diárias de hotel, a alimentação, a falta da mobilidade para os turistas, a falta de informações. Então, tudo isso acaba trazendo para o turista que quer fazer o turismo no Brasil alguns impedimentos, alguns empecilhos, além de que o Brasil é um país longe dos grandes centros emissores de turistas. Então, a gente tem que trabalhar toda essa questão. Não é só ser um país acolhedor, um país simpático, um país amistoso, mas tem que trabalhar também na questão de se preparar com infraestrutura, a infraestrutura necessária para que o turista possa chegar. Porque é simplesmente inviável que o Brasil não receba nem o turismo interno, nem o próprio brasileiro consiga viajar e conhecer o seu país, porque a infraestrutura e os preços estão nas alturas. Aí fica realmente muito complicado.
Bem, ainda teremos as Olimpíadas daqui a menos de 2 anos. Então vamos ver como as Olimpíadas poderão ajudar o turismo aqui no Brasil. O fato é que o Senado está discutindo seriamente essa questão e a senadora Lídice da Mata já apresentou seu relatório, que deve ser votado, como dissemos, na próxima quarta-feira pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Falamos da Olimpíada do Rio, que é para daqui a menos de 2 anos, mas vamos falar do agora, do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem. Tivemos ontem a última rodada do Brasileirão e Pedro Henrique Costa, o grande barato, digamos assim, da última rodada, era ver quem faria mais força para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Ou seja, Bahia, Vitória e Palmeiras fizeram força, todas as forças do mundo, para cair para a Série B. E não é que para alívio aqui para Isaura Oliveira, nossa palmeirense, o Palmeiras acabou se salvando, Pedrão?
Pois é, Adriano. O melhor do campeonato brasileiro nessa última rodada é isso, né? Você ficar acompanhando o sofrimento do adversário, porque você acompanha os jogos, aí eles focam a torcida e o torcedor chorando, o torcedor desesperado, e o time dentro de campo não ajuda. É interessante isso no futebol, né? E é verdade, o futebol baiano, como você disse, fez força para cair mesmo, porque foi uma rodada desastrosa, né? E o Palmeiras conseguiu se safar ali no finalzinho. E vamos ver como é que vai pro ano que vem. O meu Flamengo, mediocremente ali, exatamente no meio da tabela, mais um ano complicado o Flamengo, né? Chegou na semifinal da Copa do Brasil.
Décima colocação é uma posição honrosa para a história do Flamengo, Pedro?
Que isso, Adriano? Você acompanhou a história do Flamengo, então, completa, né? Mas é isso mesmo, né? O Flamengo mais um ano aí medíocre, mas vamos lá. Mas essa questão do rebaixamento é isso mesmo, a gente se diverte na última rodada.
Bem, o Palmeiras terminou com 40 pontos, uma pontuação baixíssima para quem escapa do rebaixamento. Ele se manteve graças ao Santos, rival em São Paulo, mas que ganhou do Vitória lá em Salvador. Gesiel, essa o Palmeiras vai ficar devendo para o Santos.
É, tem que pagar o bicho para o Santos, como diz na história, né? Porque, afinal de contas, o Palmeiras não fez um campeonato nem perto daquilo que é a história do Palmeiras e que o centenário, né? O ano do centenário previa. Foi previsto muita coisa, inclusive com a inauguração do Allianz Parque, que é o novo estádio do Palmeiras, mas realmente o Palmeiras decepcionou, jogou um futebol muito abaixo da média. E para escapar precisou do Santos dar uma mãozinha ganhando do Vitória e realmente precisa muito agora se preparar, se planejar e ver o que reserva 2015, porque afinal de contas foi por pouco, muito pouco.
Então, resultado, com o rebaixamento dos dois times da Bahia, o Sul e o Sudeste terão em 2015... 18 dos 20 clubes da Série A. Apenas o Goiás, aqui de Goiânia, perto aqui de Brasília, e o grandioso Sport Recife do Gesiel Carvalho não são times do Sul e do Sudeste. Ou seja, o Pedro, teremos em 2015 praticamente o campeonato do Sul e do Sudeste, se não fosse o Goiás e se não fosse o Sport.
É verdade, e vale a pena frisar a nova força do futebol brasileiro, que é o estado de Santa Catarina, né?
Exatamente.
Tem quatro, eu acho que é o estado que tem mais clubes ano que vem.
Não, vai ficar só abaixo de São Paulo, que terá cinco clubes, os quatro grandes são São Paulo, se bem que não sei se Palmeiras é grande, mas enfim, estou brincando, mas o Palmeiras sempre foi grande, sempre será grande. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e a Ponte Preta.
Ah, sim. Então é isso. Mas está apontando aí uma nova força aí no nosso futebol, né?
Exatamente. Então, São Paulo com 5 clubes, Santa Catarina com 4, são os estados com maior número de clubes em 2015. E, Gesiel, isso dá um colorido interessante ao Campeonato Brasileiro, porque é um novo centro que cresce, porque sai daquela mesmice, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul.
É verdade, essa ascensão do futebol de Santa Catarina realmente vem trazendo essa lufada de ar fresco. E, olha, isso é um exemplo para as demais federações. Se um estado consegue, ao longo de um certo tempo, colocar cada dia mais seus clubes na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro, alguma coisa deve estar sendo feita lá que está dando certo. Então, o que eu pediria é que os dirigentes de federações, principalmente aqueles que têm perdido clubes da Série A para a Série B, possam ver o que estão fazendo, o que está sendo feito lá em Santa Catarina, o que está acontecendo, que os seus times estão, a cada dia que passa, galgando posições. Agora, fico muito triste por conta da queda do Bahia e do Vitória, porque são times que têm torcida. O Bavi é um grande clássico do futebol baiano, e Bahia e Vitória fora da Série A realmente é ruim, não é bom para o futebol do Nordeste ter apenas um representante, que é o caso do Sport Clube do Recife. Mas a Série B é o que eu digo sempre, é pedagógica, ela ensina. Então Bahia e Vitória terão aí um ano de 2015 para aprender com os erros e o descenso e tentar voltar, porque afinal de contas o futebol do Nordeste merece mais representantes na elite do futebol.
Bem, por falar em Série B, ontem tivemos aqui em Brasília o último jogo do Botafogo na Série A, neste ano, e também, pelo menos aí nos próximos 2 anos, a torcida do Botafogo não vai ver o time na Série A. O Botafogo empatou com o Atlético Mineiro em 0-0 aqui no Mané Garrincha. Segundo Bruno Lourenço, repórter aqui da rádio que foi ao jogo ontem no Mané, 3.600 pagantes estavam ontem lá no Mané Garrincha para ver a despedida do Botafogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, Keren, pode ficar tranquila que o Botafogo vai sair dessa, 2015 vai subir para a Série A, para disputar a Série A em 2016. A Isaura pediu para falar do Fluminense. O Fluminense perdeu do Cruzeiro por 2-1.
Mas pelo menos tem um artilheiro, né?
Exato, o Fred, artilheiro do campeonato.
Não fez, o que não fez na Copa, resolveu fazer a partir do segundo semestre.
Exatamente. E o Cruzeiro terminou com um recorde de pontos, 80 pontos no campeonato, 10 pontos à frente do São Paulo, segundo colocado, que perdeu ontem do Sport por 1-0. Temos muitos assuntos aqui para falar, a despedida do Alex, ontem no jogo Coritiba, e Bahia, o Alex se despediu do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro. Grande nome do futebol nos últimos anos, o Alex foi campeão em 2003 com o Cruzeiro, fez carreira no Palmeiras.
Que grande jogador, né?
Lá na Turquia também foi ídolo, enfim. O Alex realmente foi um grande nome do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, que ontem se despediu, encerrou a sua carreira e jogando um bolão no Coritiba. Coritiba ontem que ganhou do Bahia por 3-2. A Kellen aqui traz a notícia que devemos registrar. O Brasil ganhou o 12º Mundial em piscina curta com 7 medalhas de ouro, 1 de prata, 2 de bronze, 2 recordes mundiais, 2 recordes do campeonato, 22 novas marcas brasileiras e sul-americanas. Brasil fez bonito no Mundial em piscina curta. Muito obrigado, Kellen, pela lembrança aí do Mundial de piscina curta, preparativo para as Olimpíadas de 2016. Bem, em homenagem ao flamenguista Pedro Henrique Costa, vamos ouvir a narração de Jorge Cury de uma conquista histórica do rubro-negro.
Claro que não estamos falando do Brasileirão de 1987, esse é do esporte, né? Apesar de não haver unanimidade dos rubro-negros, tá bom, Pedro Henrique, não há unanimidade.
Bem, vamos voltar então juntos com Jorge Cury a 23 de novembro de 1981, estádio Centenário de Montevidéu, terceiro jogo da decisão da Libertadores, Flamengo versus Cobreloa do Chile.
Segundo tempo, Zico já tinha marcado o primeiro gol do jogo aos 18 minutos da etapa final. Chegamos aos 32 minutos e o Mengão tem falta para bater na entrada da área do time chileno.
Vai ser batida a falta na chegada da área do gol à direita, exatamente na frente da tribuna Amsterdã. Vai bater o Zico, coloca-se a barreira um pouco à frente do pênalti, correu o Zicão, atirou e gol! Flamengo,
deu saudade, Pedro?
Saudade. Você sabe que nessa época eu não era nem nascido, né, Adriano? Mas deu saudade desse tempo bom do Flamengo. E ainda mais uma narração, assim, o rádio é muito legal, né? A gente que trabalha com rádio, a gente ouve imagens no rádio, né? É impressionante. E o Cury, né, mineiro de Caxambu, Minas, que deu muitos nomes aí pro Brasil e pro rádio também, como Ari Barroso, que também era flamenguista doente. Acho que não por acaso, né, eles sabiam das coisas, mas é muito legal ouvir esse tipo de documento, né, pra gente reviver a história.
E o Jorge Cury, na época, com mais de 60 anos, com aquele grito de gol forte, firme, ali ele que não escondia que era flamenguista roxo. Hoje os narradores tentam esconder para que time torce, porque todo mundo é ser humano, torce para
algum
time.
Aquela questão da imparcialidade, da objetividade jornalística, mas é difícil esconder que realmente o futebol, além de tudo, é uma grande paixão. E assisti esse jogo Flamengo e Cobreloa, era menino, mas lembro de era um grande time, né? Júnior, Zico, Moza, Nunes, Adílio, Tita, Lico, era um time assim, realmente dos sonhos.
Exatamente. Então, fim de papo. Como dizia Jorge Cury, ao ouvir o apito final do juiz, então 11 minutos sai de campo, mas não pendura chuteiras, volta na próxima sexta com outras notícias do esporte. Pedro Henrique, muito obrigado.
Obrigado, um abraço a todo mundo.
Então um abraço aqui para o Gesiel, para a Isaura, para a Kellen, para a Samara. Então 11 minutos, volta na próxima sexta-feira.